Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí a todos, mais um Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. É, edição número 224, estamos em setembro de 2026. Tivemos aí há poucas semanas o período da Copa do Mundo, né? O Brasilzão aí acabou pagando o mico, né? Eliminado pela gloriosa Noruega. É, e o mundo, pouco a pouco, volta aí ao normal. Se tratando de rock and roll, já começam a pipocar novamente anúncios aí de vários shows. É, enfim, teremos aí, por esses dias, né? O Rock in Rio, né? Edição desse ano do Rock in Rio. Embora de rock and roll tenha pouca coisa hoje em dia no Rock in Rio, enfim, mas vale aqui o registro. E no caso do futebol brasileiro, mais especificamente aí, nosso querido Fluminense, acabamos de testemunhar uma autêntica ressurreição, né, minha gente? Após um período terrível aí, bastou trocarem lá o comando para que tudo voltasse a funcionar. Rolou lá um raio marconizador, né, Serginho? Nosso Marcão assumiu a equipe aí de início interinamente, como é habitual, né? Mas logo depois a diretoria anunciou que vamos com ele aí, efetivado até pelo menos o fim desse ano. É, o time parece que recebeu bem essa energia nova aí, estamos tendo uma bela recuperação no Brasileirão e conseguimos a classificação lá na Argentina, passamos aí pelo Rivadavia, ufa, né, o sufoco danado, vamos enfrentar o Platense na próxima fase aí da Libertadores, que começa na semana que vem. O mais incrível é que algumas semanas atrás aí, o otimismo do torcedor era praticamente zero aí com esse time. Que coisa, hein, Serginho?
É verdade, Gustavo. O sol voltou a raiar nas Laranjeiras, cara. O Flusão vive hoje realmente esse momento especial, né? Bom, o programa de hoje tem uma pegada igualmente especial. Trata-se de um tema que a gente já estava devendo há muito tempo, né, cara? E que o que faltava, na verdade, era um convidado que pudesse se encaixar, que conhecesse muitíssimo bem o assunto proposto, né? Pois esse dia chegou, né? Nós vamos finalmente poder homenagear a New Wave of British Heavy Metal, movimento musical e cultural, né, que surgiu no Reino Unido ali entre o finalzinho dos 70 e o início dos anos 80 e que revitalizou o rock pesado. Estava passando por um momento de declínio, né, um movimento que acabou servindo como base também até para o surgimento desse vasto universo que a gente chama de heavy metal moderno, né, que hoje todos nós acompanhamos com diversas vertentes. Pois bem, mas eu citei o milagre e não falei o nome do santo que nos visita. Trata-se do nosso amigo tricolor Gustavo Rios Altran, carioca, hoje radicado em Rio das Ostras, né, cidade localizada aqui na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Formado em matemática, ele trabalha com consultoria de tecnologia e modelagem financeira e que, além do interesse pela New Wave of British Heavy Metal, é fanzaço de rock and roll em geral e curte, além do flusão, futebol inglês, sendo também adepto da prática de esportes da natureza e de viagens de um modo geral. Bom, acho que eu não esqueci aí nenhum item, né, meu caro Altran? Se eu esqueci, você me corrige, cara. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu e, claro, antes de mais nada, saudações tricolores.
Saudações tricolores. Cara, eu agradeço vocês muitíssimo por esse convite, cara. É uma satisfação enorme aqui participar do Rock Flu e, poxa, é um prazer inenarrável aqui bater esse papo sobre um assunto sobre uma música que eu gosto tanto e que depois a gente, ao longo aqui do bate-papo, eu conto como é que eu comecei a estudar tanto esse assunto, né, essa música, porque ela não é exatamente da época em que eu comecei a ouvir música, que foi anos depois, já com thrash metal expandido mundo afora. Mas é isso, você resumiu bem aí, vamos dizer assim, os meus hobbies, né, os assuntos que eu gosto. É isso aí.
Beleza, legal. Bom, temos que citar também por aqui, né, cara, até a título de curiosidade, como foi que a gente se encontrou ao vivo aí a cores, fora das redes sociais, né, Xará? Há isso. 3 meses aí, comemoramos 20 anos do Rock Flu com um evento muito legal aqui na cidade, né, em Friburgo, com a apresentação de duas bandas aí, o Pântano e a Rock and Roll Gang. A gente falou bastante sobre isso aí nos programas anteriores. E você despencou aí do Rio das Ostras, né, cara? Veio até Friburgo, junto lá da Camille, né, isso? Exclusivamente para esse evento. Pô, nós já agradecemos aí a vocês dois pela presença, enfim, mas reforçamos esse agradecimento por aqui, pela força, enfim. Aquilo foi divertido, né, cara?
Pô, cara, foi muito maneiro. De fato, eu tô aqui em Rio das Ostras. Rio das Ostras, para quem não conhece, fica relativamente perto de Friburgo, né? Digamos que 2 horas. Quando é à noite, leva umas 2 horas, de dia, porque pega a serra, até é mais rápido. Mas eu acabei, por conta desse evento, lógico, reservei um hotel lá para pernoitar. Mas o evento em si foi muito melhor do que eu imaginava. E eu ia te conhecer, né, pessoalmente, e claro, ouvi um rock and roll, mas depois que eu assisti as duas bandas, eu me surpreendi bastante. Inclusive, a segunda banda a entrar, começou ali com tocando Finlise e outras bandas de rock and roll clássico e tal. Aí você até comentou, espera um pouquinho que você vai ter uma surpresa. E depois o cara emenda uma trinca de Motorhead, vai no Metallica. Cara, sensacional. Muito bom, cara. Regada cerveja.
Isso aí. O evento foi demais, né, Serginho?
Pô, bom demais, cara. Bom demais mesmo. Qualquer hora a gente precisa fazer outra, cara. Realmente as duas bandas eram sensacionais, né? Tanto o Pântano quanto a Rock and Roll Gang. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esse nosso fusão, que qualquer hora dessa vai acabar matando o torcedor, né, Altran? Que loucura, cara. Bastou o Zubeldía sair, o astral já se modificou, o time voltou a correr, as coisas voltaram a se encaixar. Impressionante, né, cara? E essa classificação na Libertadores, por exemplo, foi uma coisa maravilhosa, até meio inesperada, né? O torcedor já estava meio capisbaixo.
Cara, inesperada mesmo, posso dizer por mim, tá? Eu tava, assim, não acreditando nessa classificação, porque a gente fez 2 jogos com esse mesmo time e não tinha ido bem. Não que tivesse ido bem também nessas oitavas, né, de final, porque eu até digo algo, cara, pros meus amigos, que a gente fez 8 jogos no Libertadores e não fez nenhum brilhante, talvez nem muito bom. Fez alguns razoáveis, mas o que acontece? Nem sempre quem vai bem nas fases iniciais termina bem. Agora, por exemplo, a gente pega um outro time argentino sem muita expressão, acho que ele tem obrigação de passar por esse time, obrigação.
Também acho.
Tem futebol, é, tem camisa, tem tudo. A única coisa que a gente acha que não tem a favor é a imparcialidade do juiz. Eu acho que os juízes estão com muito má vontade contra os clubes brasileiros por essa sequência de títulos, né, que o Brasil tem. Mas passando desse time, possivelmente um Palmeiras, que a gente é inferior tecnicamente, mas é clássico, nacional, aí a camisa pesa, aí o mental começa a valer mais, e de repente, nos 8 primeiros jogos não ter jogado nada, e de repente começa a jogar bem, tá numa final de Libertadores, olha que loucura.
É loucura. Aliás, já que você é formado em matemática, né, Xará? O Serginho até mandou essa aí para te apresentar para a galera. Quais seriam nossas chances matemáticas aí para chegar aí a essa final da Libertadores, agora que o time voltou a correr? Já dá para fazer essa conta de novo, né? Você que é um expert nessa área, pô, manda porcentagens aí, né, Serginho? Queremos saber, pô.
Então eu vou ser puramente técnico, cara. Um oitavo de chance, porque são 8 clubes nas quartas de final.
É isso. Eu tô apostando numa final entre Corinthians e Fluminense, lá em novembro em Montevideo. Vai ser o tira-teima do século, né? De um lado o Fluminense, do outro lado, Fernando Diniz. Já imaginaram isso, hein, Serginho? Que loucura, hein, cara?
Eu não duvido não, cara, essa Libertadores está tão doida. A gente ressuscitou 2 vezes, né, cara, ressuscitamos na fase de grupo. E agora fomos lá para a Argentina também desacreditado. Eu não duvidaria não, mas eu tô achando que vai rolar, é um Fla-Flu, hein.
Não, vamos eliminar LDU na semifinal e Corinthians na final, vocês podem anotar aí, cara.
tá bom de qualquer maneira, né, cara.
Não, tá ótimo. Pra quem tava quase fora, né, cara? A gente conseguiu um milagre lá na Argentina, pô. Bom, mas já no Brasileirão, né? Tamo aí no G4. Para a gente chegar à liderança está muito complicado, né? A não ser que aconteça uma combinação muito improvável de resultados aí até o final do campeonato. Foi uma pena a gente ter saído da Copa do Brasil, ainda mais do jeito que foi, né? Naquela fase ali, ainda com o Zubeldia, o time se arrastando em campo e coisa e tal. A diretoria demorou muito para perceber que o trabalho do antigo treinador estava fazendo água, né? O que vocês acham?
Assim, o fato de mudar muito só do treinador sai, assume o Marcão, a coisa muda de figura, né? Tinha algo estranho, né? E essas coisas são muito desconfortáveis pra gente, torcedor, né? Como que basta trocar o treinador e tudo muda? É muito chato isso, cara. Porque você fica desconfiado de todo mundo. Qual é o comprometimento, né? Qual é o profissionalismo desse negócio? Mas enfim, prefiro não me alongar nesse negócio. Mas o brasileiro, assim, eu não acredito, até porque o Fluminense não tem essa constância de performance, né? E hoje em dia o Palmeiras e o Flamengo tem um pouco mais disso, além de ter mais recurso. Se a gente for em frente da Libertadores, o que a gente quer, vai precisar poupar fatalmente. Vai ficar muito difícil brigar por dois títulos desse tamanho, diria que
com certeza,
quase impossível.
Já temos aí uma decisão na próxima terça-feira, né? No dia 8, que é a partida aqui no Maracanã, que a gente vai precisar fazer o resultado. Em 3 dias antes, agora no sábado, a gente tem um clássico com o Vasco, né? Olha só que situação. Mas é isso, né? Agora é acertar o rumo, né? Para fechar aí essa temporada. Quem sabe ainda com um título importante, né? Vamos ver o que acontece. Bom, mas tá na hora de fazermos uma pausa no bate-papo, que é para já mandar aqui pro ar uma bela sequência de metal. Começando para valer aqui essa edição, esse nosso especial New Wave of British Heavy Metal, tá falado? Bora lá então, só na caixa.
pictures, with it all go white. What do you see, girl? Can't you believe that feeling? Can't you believe it? Can't you believe your eyes? It's everything, girl. Got me feeling myself and feeling around. Ooh. Got me talking, but feel like walking around.
bem, esse foi então o bloco inicial aqui desse nosso especial dedicado a New Wave of British Heavy Metal. Nós já chegamos metendo o pé aí na porta, né, com os pesos mais pesados, digamos assim, do movimento. Não são as bandas com o som mais pesado, enfim, eu digo mais pesadas no sentido, né, de serem consideradas aí as três mais influentes, de maior impacto, enfim. E o que rolou então foi o Iron Maiden, né, com Prowler, numa versão pescada da Soundhouse Tapes, né, um EP demo deles aí muito famoso, de 1979. Tivemos também o Def Leppard com a faixa Get Your Rocks Off, que faz parte também de um EP lançado naquele mesmo ano. Naquela altura, aliás, surgiram dezenas e dezenas de produções como essa, né, de EPs aí, fitas demo, por meio de selos independentes. E fechamos então com Backs to the Wall, né, de autoria do Saxon, uma faixa do seu primeiro LP, que foi o homônimo, né, intitulado simplesmente Saxon. Enfim, xará, esse trio aí foi o que inegavelmente alcançou a longo prazo o maior resultado comercial, midiático, né, de legado histórico também até, do movimento como um todo, né, cara? Não é isso?
É, exatamente. Essas três bandas foram escolhidas para abrir por essa razão. Primeiramente porque elas genuinamente são, fazem parte desse movimento, e porque tem genuinamente o som muito ao estilo do que, dessa época, e fizeram sucesso comercial. O Iron Maiden e o Def Leppard, podemos dizer que eles ficaram milionários com a música, e o Saxon por muito tempo teve muito prestígio, na década de 80 com certeza, viveu muito bem da música. E é interessante porque em termos de, vamos dizer, viver da música e ganhando muito dinheiro, não vai além desses três. E aí a gente pode citar outras bandas que estão associadas ao movimento, mas que, digamos, não sejam propriamente do movimento, por algumas, se a gente quer catalogar uma banda dentro ou fora, a gente estabelece alguns critérios para isso. E aí a gente pode falar desse assunto.
Mas o Saxon, só como registro aqui, foi a primeira banda dessa leva aí a conseguir um contrato internacional, né? No caso foi com a Carré Record, né, francesa. Logo isso. Depois o Def Leppard assinou com a Phonogram e o Maiden com a EMI, né? Mas foi o Saxon o primeirão aí, né, cara?
É verdade, né? É isso aí. Essa briga pelas gravadoras grandes foi muito difícil para as bandas, porque as gravadoras grandes não tinham interesse realmente no rock mais pesado. Elas viviam ainda a fase final do punk, que tinha crescido muito entre 76 e 77. As bandas já estavam acabando, a onda punk já estava passando, e ainda não se tinha uma percepção de que algum outro gênero do rock fosse chamar a atenção. Porque banda grande, quer dizer, gravadora grande vive de venda. Então ela só vai assinar quando ela percebe que as bandas estão fazendo sucesso. E foi o caso do Iron Maiden, por exemplo, quando um dos diretores da EMI foi lá no famoso Soundhouse, que era um pub, que mais que um pub, né? Uma casa de shows pequena, e o cara não conseguiu nem avistar o palco de tão cheio que estava o lugar. O cara ouviu o som de longe, ele não viu o palco, porque ainda tinha muitos fãs lá com faixas estendidas e tudo mais, mas o cara ficou realmente impressionado. E aí a gente começa a falar de algumas figuras importantes nesse contexto aí, que, como eu falei, muitos dos britânicos se referem a New Wave of British Heavy Metal como Nuobam. Sim, é uma pronúncia que usaram para isso aí.
É complicado. Legal. Bom, mas o mais interessante é que essas bandas aí, as três, fazem parte da primeira onda do movimento, né? O Iron, o Saxon e o Def Leppard evoluíram muito a partir desses primeiros registros, apresentando mudanças até significativas, né, no decorrer de suas trajetórias, né? E hoje em dia, claro, já são consideradas medalhões, né, bandas clássicas, né? Só que a própria origem, né, da New Wave of British Heavy Metal veio a partir de um certo declínio naquela época dos antigos dinossauros. Tô falando lá daquela galera do final dos anos 70, né, que eram os medalhões da geração anterior, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, e toda aquela galera do rock progressivo que tomava pedrada do movimento punk, né? O rock vivia um período de estagnação, né, digamos assim, com as bandas antigas num momento de menor inspiração. E essa nova onda aí de rock pesado veio para dar uma reenergizada na cena, né? E a principal característica, a ausência do blues, né, que era o que alimentava primordialmente a geração anterior, principalmente aí o Led Zeppelin, mas adicionando peso, energia, velocidade, né, Altran, também pegando de certa forma uma carona, pelo menos na minha opinião, naquela agressividade do próprio movimento punk que você citou aí, né, cara?
Exato, exato. Vamos lá, né, até falar um pouquinho do porquê que a gente coloca o ano de 79 como o ano marco desse movimento. Se muitos dos nossos espertos ouvintes aqui podem falar, mas o Iron Maiden foi. O Steve Harris começou a banda em 76. O Saxon começou em 76 ou em 77 com o simpático nome de Son of a Beach. Aí, por sorte, trocaram esse nome mais tarde. E outras bandas que chegaram a gravar a partir de 79 nasceram antes. Realmente, mas só em 79 é que elas conseguiram fazer, essas citadas, conseguiram fazer algum registro fonográfico junto de centenas, e eu digo centenas, por isso que é chamado movimento, de bandas que começaram a se inspirar e gravar fitas demos. E aí eu vou começar a associar o que é o punk em relação ao New of British Heavy Metal. As bandas começaram a gravar suas demos, gravar seus compactos, isso de forma independente. A gravação de som independente é algo que nasceu com os punks. Existe um termo muito conhecido, né, que é o DIY, né, Do It Yourself, que começou com o punk, onde eles diziam que você podia gravar seu próprio som, podia correr atrás da própria divulgação. E isso as bandas desse movimento pegaram carona. E sem dúvida, eles acrescentaram também um pouco de atitude e energia. Você vê que essas próprias três músicas, essas bandas mudaram muito ao longo do tempo, como você bem falou, Sérgio. Mas você vê que elas são aguerridas. É um som mais rápido. Então, isso é o que diferencia. Mas é verdade que muitos desse pessoal, desse movimento, por exemplo, Steve Harris é um dos que mais repete isso, detestava a sonoridade do punk, a música punk. Mas enquanto outros, como o colega dele, Paul Dayano, entendia que aquilo ali inspirou muito em termos de atitude, sabe? Agora, realmente, as bandas aí do movimento tinham como inspiração muito mais o Led Zeppelin, Black Sabbath e o Deep Purple, mas especialmente o Judas Priest. Eu acho que é a banda que mais influenciou, de forma geral, já que são centenas, né, a maioria delas. Eu costumo dizer, assim, o Black Sabbath inventou o heavy metal, acho, não há dúvida quanto a isso, mas ele era uma banda de classic rock. Além do heavy metal, ele tinha músicas mais voltadas a blues, tinha umas outras mais psicodélico, né? E inclusive tinha também aqui no Sabbath, Blood Sabbath, ele já começava a experimentar com alguma coisa mais prog. Tipo, o Rick Wakeman colaborou com uma ou duas músicas aí.
Exatamente, isso. E você falou do Judas Priest, e o Judas realmente se a gente for escolher uma banda para ser aquela epítome, né, do heavy metal tradicional clássico, seria o Judas mesmo, né, cara?
Perfeito.
Acho que é por aí, né?
Perfeito.
E o fenômeno surgiu mesmo, como você comentou, com essa pegada aí, 100% underground no início, né? Eles mesmos botavam a mão na massa, produzindo tudo, organizando as próprias gigs, né, cara? Só mais tarde, lá nos anos 80... ali, alguns anos após esse boom inicial, é que elas cresceram, ultrapassaram as fronteiras lá do Reino Unido, com algumas delas aí atingindo até o mainstream, como essas três aí que rolaram nesse bloco inicial. No início, a divulgação dessa galera era zero, né? Praticamente, a única exceção era um clube chamado The Bandwagon, em Kingsbury, no noroeste de Londres. Ali rolavam algumas noites comandadas por um DJ chamado Neil Kay, que era já um fã, né, dessa New Wave of British Heavy Metal, sendo que quem cunhou esse termo aí, na verdade, foi um sujeito chamado Alan Lewis, né, que ele era o editor de um tabloide de música chamado Sounds. Ele criou a expressão para o título, né, para o subtítulo de um artigo que foi escrito pelo jornalista Geoff Burton, né, bem famoso aí, né, em relação a New Wave of British Heavy Metal. Ele escreveu um artigo sobre uma resenha, né, de uma gig com três bandas, a Angel Witch, o Iron Maiden e o Samson, que se apresentaram então numa casa chamada The Music Machine. E aí o uso, né, dessa terminologia força também, claro, né, Xará, uma alusão à New Wave propriamente dito, que estava surgindo também ali naquele período, né, cara, mais para a direção da música pop ali, pop rock, coisa e tal. Mas tinha essa alusão, era bem forte também, né, cara?
Pois é, agora você citou nomes importantíssimos nesse contexto todo, né? O Geoff Burton e o Neil Kay. Quando você falou Bandwagon, é um outro nome para aquele lugar que eu chamei de Soundhouse. É o mesmo local conhecido por dois nomes. E que foi onde as bandas realmente se apresentavam quase que semanalmente. Bandas que mandavam demo, ele fazia as escolhas. E era um lugar onde, inclusive, havia tido aquela competição lá de Air Guitar, que era aquela guitarra de cartolina. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas aí eu queria citar também, além dessas pessoas, o DJ da BBC que mais ajudou no movimento, que mais apoiou e que gostava. O nome dele é Tommy Vance, inclusive ele escreveu já dois livros da New Wave of British Heavy Metal. Um chama-se Suzy Smile, que é o nome de uma música do Tigers of Pentang, e mais recentemente ele escreveu um livro sobre a Neat Records, uma gravadora de Newcastle, uma dessas gravadoras independentes que gravou dezenas de bandas na época. Esse Tommy Vance tinha um programa sexta-feira chamado Friday Rock Night, e aí ele com todo aquele contexto e aquele aparelhagem da BBC brilhante, né, ele convidava bandas para tocar ao vivo no estúdio, gravava shows ao vivo em determinadas casas que tinham um som bom, e isso produzia muito materiais que são hoje em dia lançados como nessas versões atualizadas de álbuns, que vem com vários bônus. Então é muito comum você ver gravações da BBC. Qualquer estilo musical na Grã-Bretanha tem isso, né? Mas a New Wave of British Heavy Metal é mais um deles. E o Tommy Vance era o cara estimulador desse gênero musical, tá?
Muito legal, cara, muito legal. Você falou aí em air guitar, cara. Eu já fui bom nisso, mas eu não usava guitarra de papelão, não, Serginho. Eu só imaginava guitarra, cara.
Eu usava raquete de tênis.
Pô, tinha corda pra caramba, hein, cara. Tinha mais corda que uma harpa, isso.
Tinha muita corda, né?
É porque o Serginho solava. Eu fazia base.
Guitarra solo, né? E uma curiosidade interessante, né? Que quando a gente vai pesquisar mais a fundo sobre as bandas, né? Alguns críticos citam aí o Judas Priest, que a gente já comentou, o UFO, né? O UFO, o Bud, o Thin Lizzy e o Motorhead, né? Sendo que todas essas, na verdade, já estavam estabelecidas, né, um pouco antes. E o caso do Motorhead talvez seja o mais emblemático de todos, né? A banda transitava muito bem entre aqueles dois universos. Acho que foi o primeiro crossover, digamos assim, entre o punk e o heavy metal, e era muito respeitada por ambos, né, Altran?
Pô, pois é, cara, quem é que não gosta de Motorhead? Vamos lá, essas bandas que você citou seriam, né, a Wave original, porque todas elas tinham uma sonoridade que... Principalmente o Judas Priest, que é... O Judas Priest quase que escreveu o manual do heavy metal, né? E o Thin Lizzy e o Bud. O Bud, por exemplo, era uma banda muito desconhecida, mesmo lá na Grã-Bretanha, e foi com a onda da New Age que ele passou a ser headliner e ficar muito associado. O Thin Lizzy também acabou ficando com um som mais pesado naqueles álbuns finais, especialmente aquele Thunder and Lightning, né? E o Motorhead era a banda que costumeiramente fechava shows onde várias dessas bandas abriam para eles. Então, estão muito associados, né? Aí, assim, a questão do Motorhead, para alguns, vamos dizer, criteriosos, estaria fora da New Heavy Metal, porque ele havia gravado dois álbuns antes, né? Mas foi com o Overkill, justamente em 1979, que a banda chegou lá nas paradas de sucesso, vamos dizer assim, paradas de sucesso. Se não me engano, ficou entre os 10 que mais venderam álbuns na Grã-Bretanha de qualquer estilo musical, né? O Iron Maiden atingiu o número 4 com seu álbum de estreia. Isso é incrível.
Incrível, incrível. É a chamada zona cinzenta de classificação, né, cara? É assim que a galera se refere aí. É essa dificuldade até de definir, né, mais exatamente quais bandas fazem parte ou não. Enfim, bom, na próxima sequência teremos o Angel Witch, banda citada agora há pouco, né? Por sinal, historicamente uma das pioneiras da New Wave of British Heavy Metal, e ainda Diamond Head e mais a Demon, né? São três bandas que a gente pode rotular de certa maneira dentro do movimento, em que pese a qualidade de todas elas como sendo subestimadas ou negligenciadas de alguma maneira. Enfim, e aí podemos citar outros que estariam em tese dentro dessa mesma categoria, né? São os casos aí do Samson, do Grim Reaper, do Tigers of Pantheon, que você citou agora há pouco aí, do Raven, que é uma banda que eu particularmente gosto muito. Não é isso? É por aí, né?
Assim, esse bloco eu quis sinalizar algumas bandas de muita qualidade que chegaram a gravar por gravadoras grandes, por questões aí particulares, assim, cada um por sua razão específica, acabaram não fazendo sucesso, mas poderiam ter feito muito mais, ou o sucesso foi muito passageiro. O Angel Witch é interessante porque ele é uma banda que a sonoridade já vai bem para Black Sabbath ao invés do Judas Priest, digamos assim, né? Porque o Judas, voltando a falar do Judas Priest, a questão das duas guitarras é essencial ali na influência para o movimento. Muitas das bandas, a maioria delas usa a formação com duas guitarras. Bom, voltando ao Angel Witch, ele tem uma sonoridade mais próxima do Black Sabbath, mais densa, mais pesadona, e é uma banda que gravou com a Bronze. E a gravação não tem uma boa produção. Trouxeram um cara que estava acostumado a trabalhar com bandas pop, e aí a produção musical não foi interessante. E essa banda, o Angel Witch, entre todas aquelas que não fizeram grande sucesso, é uma das mais cultuadas. Por exemplo, eu falava dos livros que tem da New Wave of British Heavy Metal. Por exemplo, o Martin Popoff, que é o canadense que escreveu três livros do assunto, deu nota 10 para o disco do Angel Witch. O Matthias Mader, um alemão também que gostava, escreveu o livro a respeito, também deu 10 para esse disco. O Malk Macmillan, que escreveu a enciclopédia da British Heavy Metal, da New Wave of British Heavy Metal, dedicou 5 páginas do livro dele, que cobre mais de 500 bandas. É uma das bandas que teve mais texto a respeito. E é isso. Por fim, até citando nomes do que o Heavy Metal depois se difundiu, um dos caras das bandas mais respeitadas entre as bandas mais pesadas, que é o Celtic Frost, o líder dele, o Thomas Gabriel, disse que simplesmente se não fosse esse disco, a carreira musical dele não existiria. Então é muitíssimo respeitado. Diamond Head é muito conhecido por fãs do Metallica, porque o Metallica já fez simplesmente 3 covers do Diamond Head. Essa música é um dos covers. Eu não trouxe aqui a Emma Evil, que é a mais difundida, mas essa é outra que ele fez cover. E o Demon é uma banda que é muito voltada, apesar do nome satânico, é uma banda com uma pegada um pouco mais comercial, com um cuidado maior com a musicalidade. gravou por gravadora grande, fez ali uns dois ou três discos, e depois acabou. A banda existe até hoje, o líder da banda, Dave Hill, toca ela até hoje, mas por gravadoras menores ou mesmo por longos hiatos sem algum registro fonográfico.
Dessas bandas aí que vocês citaram agora, eu acho que muitas acabaram perdendo o fio da meada, sabe? Eles foram se afastando um pouquinho da proposta inicial, quero dizer, em determinado momento, na ânsia de tentar atingir um público mais variado comercialmente, mudaram talvez um pouquinho o som e até a sua aparência mesmo, né? As roupas, corte de cabelo, coisa e tal. E com isso, além de não atraírem novos ouvintes, eu acho que eles foram perdendo um pouco a sua base de fãs, né? Que acabou sendo fatal. São aí, na minha opinião, os casos da Diamond Head, do Samson, da própria Angel Witch, eu diria até do Tigers of Pentang. Eles perderam, mas acho que perderam um pouquinho da consistência, né?
E isso aconteceu de fato. Teve ali uma certa influência, tanto da gravadora, que naquele momento era grande e olhava para o sucesso ali que o glam metal, né, hair metal lá na Califórnia fazia sucesso, e aí as bandas suavizaram demais o som. Perderam a identidade e acabaram não ganhando o destaque que imaginavam que ganhariam. Tigers of Pantang é uma banda bem nesse estilo. O Samson, eu acho que ficou mais prejudicado pela questão do azar de ter perdido o Bruce Dickinson pro Iron Maiden. Os discos do Samson com Iron Maiden são excelentes, cara. Head Tactics e Head On e Shock Tactics são muito bons discos.
Vocês falaram aí, né, na roupas, corte de cabelo, o dress code, mesmo comportamento aí dessas principais bandas, né, do movimento foi absorvido rapidamente pelos fãs de metal em geral, principalmente depois que o movimento se espalhou aí, né, para os Estados Unidos, Japão, o resto da Europa, aquela coisa de camisetas pretas, né, em geral com os logos das bandas, calça jeans, jaquetas cheias, né, de patches costurados e tal, elementos militarizados, casacos de couro, adornos, né, metalizados naquele estilo aí do nosso Rob Halford. Isso hoje é muito comum, se espalhou pelo mundo todo. E a partir, né, da New Wave of Death Metal, que aquilo acabou virando padrão, né, Xará? Para isso a gente basta comparar com as imagens dos públicos presentes a shows que a gente vê nos vídeos antigos, né? Lá nos anos 60 ou 70. Pô, o dress code da galera era totalmente diferente, né, cara?
Exatamente. O preto passou a ser quase que um uniforme, né, cara?
Impressionante, pô.
Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, vamos lá então, bloco 2 chegando aqui na área. Dessa vez nós vamos de Angel Witch com a faixa Sorcerers, pescada do primeiro trabalho da banda, que é de 1980. Depois teremos o Diamond Head com The Prince, faixa que pertence ao Lightning to the Nations, LP, que é também aquele mesmo ano de 80, né? E vamos fechar então com Deliver Us from Evil, sonzeira aí da Demon, do seu álbum de 82, chamado de Unexpected Guest. É isso aí, pessoal. Vamos nessa, som na caixa. I can't feel it.
bom demais. O melhor podcast pra mim.
podcast é fusão e rock and roll.
Bom, minha gente, nós já falamos aqui sobre a Sounds, né, que era a única opção para divulgação daquelas bandas lá bem no início do movimento, porém logo depois que aquilo tudo se solidificou, outras publicações vieram surgindo, né? A Kerrang, por exemplo, acabou sendo um marco importante, e até no Brasil tivemos aí nos anos 80 a Rock Brigade, também a Metal, né? Isso, essa última companheira lá da Row, que era da mesma editora. Eu cheguei a ter a coleção da Metal e da Row, enfim, lá atrás nos anos 80. E aí, muitos anos mais tarde, surgiu também a Road Crew, né? Enfim, a Metal, por exemplo, era meio fraquinha, mas era o que a gente tinha na época, né, galera? Era aquilo.
Eu também tinha coleção dessas duas aí, da Road e da Metal. Confesso, da Road Crew já tinha largado um pouquinho de mão, né? E é interessante a gente observar também que a New Wave of British Heavy Metal, tendo tantas bandas diferentes entre si, permitiu que surgissem vários crossovers, né? Aquela mistura de várias pegadas diferentes. Isso deixou influências, por exemplo, no hard rock, no boogie rock, no prog, no glam. Ao mesmo tempo, enquanto isso, o movimento foi capaz de fazer surgir também muitos outros rótulos que hoje a gente conhece, que acompanha também, tem o thrash, o power, o death metal, o black metal, o doom, speed metal, enfim, gêneros que de certa maneira amplificaram ainda mais todo aquele peso, toda aquela velocidade, quer dizer, bandas como Halloween, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer e tantas outras beberam diretamente nessa fonte, né, Altran?
Pois é, exatamente, cara. Eu costumo dizer, assim, quais são as maiores entregas, assim, que esse movimento teve. Um foi de difundir realmente o heavy metal mundo afora. Foram essas centenas de bandas que influenciaram outras centenas de bandas da Europa afora, Alemanha principalmente, surgiram centenas de bandas só na Alemanha, dezenas na Suécia, outras dezenas na Bélgica, Holanda e França, e Suíça principalmente. E do outro lado do Atlântico, né, a New Wave of Heavy Metal foi a fonte principal para o surgimento do thrash metal americano. O próprio Metallica, em entrevistas, diz que começou como uma banda quase que cover do Diamond Head, enquanto o Dave Mustaine cita o próprio Angel Reach como a influência particular dele. Ele sabe que o Megadeth e Metallica não se bicam muito, se um disser uma coisa, o outro dizer outra. E várias e várias bandas levam covers dessas bandas, para ser mais rápido, né, no álbum. E aí você falando, e a segunda grande entrega que esse movimento deu, são várias, né? Teve a própria citada por vocês, que é o rejuvenescimento e trazendo de volta a força do rock, o rock mais pesado. A terceira coisa, então, digamos, é a questão de sinalizar subgêneros, o nascimento de subgêneros, que dali foram, vamos dizer, evoluídos ou intensificados, que seja, e a gente vai ouvir três dessas bandas, que você nota que existe uma similaridade com as bandas em geral, mas tem uma pegada mais lenta, mais pesadona, outras são mais rápidas e com um vocal mais agressivo, até gutural, assim, numa primeira escala, e outras bastante velozes. E isso foi uma fonte de inspiração para tantas bandas, depois disso, amplificarem essas alternativas sonoras, né, dentro do heavy metal.
Vertentes, né? Pois é.
Essas vertentes.
Muita coisa surgiu dali. E isso tudo também, né, cara, é amplificado pelo surgimento de alguns festivais, né? Em 80, por exemplo, surgiu lá o Festival de Reading, né, no oeste de Londres, e também o Monsters of Rock, lá em Castle Donington. Ambos importantíssimos, sempre priorizaram muito o som mais pesado, né? Festivais desse tipo aí acabaram jogando, né, para cima ainda mais aquelas bandas todas, contribuindo muito para uma expansão continental, como você já citou aí, vários países, né? Isso tudo naquele momento foi impactante demais, atuando aí de maneira decisiva também esses festivais, né, cara, para que o heavy metal cristalizasse aí de uma vez por todas essa classificação, né, Xará, até ao lado aí do próprio rock, enfim, mas como um gênero musical à parte, né? Hoje, quando a gente fala em heavy metal ou em rock, a gente, né, são duas coisas diferentes, né? não necessariamente, mas para quem é do meio, sabe do que a gente está falando, né, cara?
É, eu vejo isso, realmente, de umas décadas para cá, eles citam o metal, assim, ao lado do rock, não dentro do rock. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas é um fato. É quase que um gênero independente, digamos assim. É como também se quisesse dizer para os ouvintes, né, para os ouvintes aleatórios, que você é metal, o cara já pode torcer o nariz, porque ele vai dizer assim, ah, não, não gosto de nada, mas mesmo. Então, por isso que eu digo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Sei que é fato.
É fato. Você, falando em festivais aí, só para fazer um adendo, né, esses dias você comentou comigo, né, cara, você pretende ano que vem ir a Newcastle, né, vai rolar por lá, salvo engano, a 7ª edição de um festival chamado Brofest, composto quase que exclusivamente por bandas que são aí dessa praia, né? Da New Wave of British Heavy Metal. É, não é isso? Eu passei até o link pro Serginho aí, ele olhou o cast lá, ele não conhece banda nenhuma, quase, pô. Tem suas raridades aí, cara.
É verdade. É interessante que muitas das bandas, e a gente pode voltar a falar disso, tão vivas aí, assim, não enquanto, enquanto negócio, enquanto estilo de vida, mas conseguem se reunir, né, com os antigos companheiros e executar alguns shows. A Grã-Bretanha não é grande, você consegue reunir no fim de semana, tocar, se divertir muito, enquanto que os amantes vão com certeza, esses pequenos shows que reúnem várias bandas rapidamente se esgotam. Eu fui na Alemanha anos atrás, é um que tem anualmente, que é o Keep It True, que ele é de heavy metal em si, né? Heavy metal tradicional, basicamente bandas dos anos 80. Ele é anual, ele anualmente enche. É, e esse Newcastle já tinha alguns anos que não rolava. E é como você citou, são muitas bandas da época, tá? Do movimento. É interessante falar de Newcastle, porque talvez seja um local mais prolífico em termos de bandas desse movimento. Porque, lógico, Londres é uma cidade que, pelo tamanho que é, a maior da Europa, eu acho que ocidental. E claro que vão surgir dezenas de bandas lá. Mas Newcastle não é exatamente uma grande cidade. Acho que Londres, a grande Londres, deve ter lá perto dos seus 5 ou 10 milhões de habitantes. A Newcastle não chega nem a 500 mil, nem a 300 mil, na verdade. E lá são muitas bandas que surgiram nessa época. Duas a gente vai executar aqui no nosso bate-papo, que é o Satan e o Venom. Mas muitas outras, o Raven, né? Também é de lá, o White Spirit, da onde saiu o Janick Jarrett pro Iron Maiden, é a banda dele, o Tigers of Pantanga, da região de Newcastle, e outras bandas como Fist, Tyson Dog, Avenger, Atomcraft, isso para ficar só naquelas que lançaram long play. E é isso, realmente esses festivais são mal barato, cara, quero estar lá e poder conversar com essa galera.
Show de bola. Bom, nós falamos agora há pouco sobre a influência e também sobre a expansão, né, da New Wave of British Heavy Metal, no direcionamento e até na gênese de outras vertentes da música pesada, né? E no próximo bloco nós teremos três representantes que são justamente dessa praia, né? O Witchfinder General, o Satan e o Venom. São pioneiros de subgêneros, né? Como respectivamente o Doom, o Thrash e o Black Metal, não é isso, o Valtran?
Isso aí. Vocês vão notar agora que as três bandas na sequência vão soar bastante diferentes entre si. O Witchfinder General também numa pegada bastante lenta, lembrando muito Black Sabbath em algumas composições. O vocal tem até uma similaridade com Ozzy. O Satan é uma banda mais rápida, ela é melódica, não deixa de ser melódica, mas tem uns riffs ali mais rápidos que vão dar a vocês a noção ali do thrash metal, power thrash metal. E o Venom, que é muito odiado na época por muitos e adorado por outros tantos, no meu caso, é o blueprint para o black metal. E depois, hoje, o black metal já se distanciou bastante do som que o Venom fez, mas na época que ele fez era uma coisa realmente que se destacava em relação aos demais. É, maior influência para duas bandas, talvez sejam as mais influentes da história do black metal, que é o Bathory sueco e o Celtic Frost suíço. Os dois quase que no início eram cópias do...
É, se você falou aí em Doom, Thrash e Black Metal, a gente pode lembrar aqui de outros casos, né, dessas influências que acabaram sendo fortíssimas para outras vertentes, como a Limelight para o Power Metal, melódico, né, cara? É, Warfare com o chamado Metal Punk, o Pagan Altar lá também com o Doom. Enfim, se a gente for também entrar nessa seara aí, são mais de 500 bandas, o que tem de influência aí de nova vertente sendo criada por esse movimento, é uma loucura, né, cara?
Uma loucura. Aí você citou mais de 500 bandas e na enciclopédia do movimento, que foi escrita pelo Malcolm McLaren, ele para ele fazer o recorte, ele fez o seguinte: apenas as bandas que fizeram algum registro fonográfico, pelo menos um single. Porque se fosse expandir para demo, sei lá, o infinito. Chega no infinito, né,
cara? Ele ia estar escrevendo esse troço até hoje aí, cara.
Pois é, exato.
Beleza pura. Bom, aproveitando que você está animado aí, ô Xará, a gente queria te pedir para apresentar essa próxima sequência musical aí para os ouvintes. É, pode ser, essa é a tradição mais antiga aqui do programa. Todo convidado que nos visita precisa cumprir aí esse nosso rito de passagem, digamos assim. É, então vamos lá, capricha aí, chama mais heavy metal pra galera, cara. Vai lá.
E agora, na sequência, a primeira banda é o Witchfinder General, com a música Death Penalty, do seu álbum Death Penalty, de 1982. Na sequência, Satan, com a faixa Trial by Fire, de seu álbum Curtain the Act, de 1983. E pra fechar o bloco, Venom, com a faixa Countess Bathory, do seu segundo álbum, intitulado Black Metal, de 1982. Som na caixa.
Yeah. Rock Flu. We'll be right back.
Legal, bom, minha gente, lá no início do programa nós já falamos um pouquinho sobre futebol, né, sobre o momento do nosso Flusão, mas eu queria trazer um pouquinho também aqui o tema Copa do Mundo, que foi encerrada no mês passado. E aí, o que, que vocês acharam? Ficou de bom tamanho aí o título da Espanha, ou a França que deveria ter ficado com o caneco, ou vocês ficaram com peninha do Messi? Diz aí, curtiram a Copa?
Eu gostei muito da qualidade do futebol na Copa, tá? Gostei de quase tudo. Tiro, logicamente, a muito estranha conivência ali com a sujeira argentina. Nada Boa. Contra os argentinos, mas, cara, muita coisa estranha sempre envolvendo a Argentina. E tirando aquela coisa patética, aquela vergonha ali da FIFA em relação ao pedido do Trump para anular o cartão vermelho do belga. Tirando essas duas coisas, cara, foi uma belíssima Copa. Eu não me lembro de ter visto uma Copa com tamanha ofensividade. As prorrogações, os países procuravam o gol. Eu cansei de ver Copas onde, quando o jogo entrava na prorrogação, entrava num ritmo modorrento, empurrando a cobrança dos pênaltis. Não essa, não. Muitas prorrogações vibrantes, cara. Muito legal.
Tem razão, cara. O Brasil é que acabou pagando um mico aí, pagou um gorila, né? Saiu tudo errado, os jogadores aí não renderam. O Neymar foi um peso morto, o Ancelotti completamente perdido, enfim, um fiasco completo. Mas eu queria falar também da Inglaterra, né? Eu sei que você curte futebol inglês, especialmente, né, Xará? Considerando, claro, que hoje aqui estamos falando justamente do rock britânico também, né? A maneira como a Inglaterra se comportou em campo contra a Argentina, você falou na Argentina agora há pouco aí, levando aquela virada no placar com o time praticamente inteiro ali encaixotado dentro da pequena área, aquilo foi um negócio de maluco também, né? Tá doido, né, cara? Pô, logo a seleção que representa a liga mais cara do planeta, né, cara? Foi estranho, né?
Pois é, não me surpreende nem um pouco, tá? Eu gosto de futebol britânico no geral e especialmente futebol de clubes. Se eu tivesse tempo aqui, a gente abrisse uma janela para conversa comprida sobre futebol britânico, eu contaria da minha viagem, que eu fiz de 40 dias rodando as ilhas lá e que grande parte desse tempo foi dedicado a visitar os clubes.
Pô, que maneiro,
da Escócia,
cara.
Inclusive. Muito legal. E de Nottingham. Sensacional. Só um breve comentário. Fui no Celtic, fui no Rangers. E tenho certeza que esse é o maior rivalidade do planeta, tá? Não tem nada igual. Mistura 150 anos de confronto. Quase 150 anos de confronto. Mistura política, mistura religião. Não tem nada que se compara a um Celtic versus Rangers. E fui em Nottingham, onde tem dois clubes míticos. Um clube que quase ninguém sabe que existe, que chama-se Notts County, que é o clube profissional mais antigo do mundo. Eu estive lá quando ele tinha recém feito 150 anos de vida. Isso já tem 13 anos, então ele está com 163 anos. E o outro, muito próximo, uma travessia de ponte de distância, que é o famoso Nottingham Forest, que tem dois canecos da Champions League na sua galeria, a qual eu visitei e vi e tirei foto junto delas.
Sensacional.
Entre cara. As coisas que eu fiz lá, tá? Agora, voltando à seleção inglesa, cara, não me surpreende, porque eu já gostei mais da seleção, mas depois de muitas decepções e assim, por o mesmo tipo de postura. É muito estranho. Se vocês forem puxar pelo tempo, lá na Copa de 2002, que o Brasil ganhou a Copa com um time fantástico que tinha, mas no jogo com a Inglaterra, o Brasil perdeu o Ronaldinho com cartão vermelho, e isso não significou nada para a Inglaterra. Eles jogaram atrás. Fosse uma postura diferente, talvez o Brasil não tivesse ido à frente. Embora fosse melhor, mas com um jogador a menos, no futebol hoje, como é corrido, dificilmente o Brasil teria vencido. E uma postura ainda mais ridícula, digo eu, e assim, eu já fui para sites junto de inglês, batendo boca lá por escrito, falando, cara, não é possível que a Inglaterra fez para perder para o time horroroso da Itália uma Eurocopa em casa, tendo metido um gol de vantagem. Aquilo foi uma vergonha, cara. Eu falei assim, daqui em diante eu não me irrito mais com a seleção da Inglaterra. E mais uma vez, uma postura covarde, quer dizer, é recorrente isso aí. Nenhuma surpresa. E para falar a verdade, eu não vi nenhuma partida boa da seleção inglesa na Copa inteira, tá? Nenhuma.
Boa observação sua, tanto é que renovaram lá com o Thomas Tuchel, né, cara? O pessoal deve estar satisfeito mesmo. Aliás, renovamos aqui com o Ancelotti também, né, Serginho? Que loucura, hein, cara?
Porra, cara, eu vou te dizer, pra mim, assim, tirando o Brasil, que foi, pra mim, a vergonha começou na convocação. Pra mim, a convocação já tava errada, já convocou mal. escalou mal, mexeu mal, assim, o tal do Ancelotti, zero de cabo a rabo, na minha opinião. Mas a grande decepção nem foi o Brasil, não, porque a geração, eu acho, é a mais fraca que eu já vi. E eu acompanho Copa desde 78. Mas a grande decepção foi realmente a Inglaterra entregar aquele jogo da maneira que foi, se acovardando contra a Argentina. E Portugal também, que eu achei que tinha time para chegar mais longe, mas também não jogaram nada, né? É, acabou que assim, eu acho que a final foi justa, né? Foram os dois melhores times. É, concordo aí com o Altran, muito estranho as coisas que aconteceram pro Argentina. Eu desconfio nem que não foi pro Argentina, era pro Messi. Eles queriam de qualquer maneira o Messi avançando, chegando numa final. Acho que a ideia da FIFA era uma final repetir, né? O Messi contra o Mbappé de 4 anos atrás, e foi uma final sensacional. Achei que faltou um pouquinho de futebol na própria final, né? Talvez pela minha memória daquele jogaço da última final de França e Argentina. Achei que esse Espanha e Argentina ficou meio modorrento, enfim. Mas pelo menos venceu o melhor. O caneco foi merecido. Tivemos aí Cabo Verde, né? Que fez uma campanha linda, né? Jogando sempre pra frente. Já tivemos aí o folclórico goleiro Vozinha, né? Enfim, mas voltando aí para o assunto principal de hoje, né? New Wave of British Heavy Metal. Nesse bloco aí que rolou agora há pouco, nós tivemos 3 bandas que representam a expansão e a influência do movimento, né? É importante a gente frisar que a coisa se espalhou rapidamente, ali no início dos anos 80, não somente para outros países da Europa, né, Altran? Na verdade, se espalhou pelo mundo todo, né? Já na esteira daquela primeira onda, surgiu aí dos Estados Unidos várias bandas, podemos citar também Japão, México, até a antiga, né, União Soviética, até mesmo aqui no Brasil, como exemplo. Quer dizer, a influência foi ampla, geral e restrita, né, cara? Os caras dominaram o mundo praticamente inteiro, né?
É, pois é, a gente falou dessas questões, tanto em profusão de bandas, como as coisas que acompanharam, por exemplo. Vocês falaram das revistas que surgiram, né? Na Inglaterra, a Kerrang, depois veio a Metal Forces, aqui no Brasil vocês citaram a Metal, a Rock Brigade, e eu não tenho certeza, mas eu acho que antes da Metal, nenhuma revista propriamente de rock clássico, havia. E toda essa questão de underground parece até uma espécie de irmandade, tinha uns tape traders. Então a questão, a música, né, ela se espalhava rapidamente pelos países. E é isso, eu tinha citado. Depois dessa leva britânica, na Alemanha tiveram centenas de bandas. E assim na Europa. Os Estados Unidos não precisa nem dizer, né? Pelo tamanho que o país é. Não, e também não posso esquecer de falar do Canadá, que tem excelentes bandas lá de heavy metal, na esteira, claro que também. Do Rush, banda canadense, que já flertava com um som que podemos chamar de associado ao mais pesado também, né? O rock mais pesado.
Você citando esse monte de países, enfim, eu fico imaginando aqui o seguinte, cara, se a pesquisa para essa edição aqui do Rock Flu, né, já parecia não ter fim, né, pra gente montar essa pauta aí, a gente fuçou e acabou descobrindo informação de centenas de bandas. Como é que você consegue, Xará, você me disse que curte colecionar esse tipo de material, né, em mídia física, inclusive. Como é que você consegue dar conta de correr atrás desse material aí? Não deve ser fácil, até pela quantidade, né, de bandas obscuras. E a grande maioria delas nunca nem foi lançada no Brasil, eu imagino, né? E aí, como é que você faz, cara?
Cara, eu coleciono, tá? Eu já não sou um colecionador tão ferrenho e, vamos dizer, que com aquela ilusão de ter tudo, né? Porque qualquer colecionador é um eterno frustrado. Eu não sei se vocês já brincaram de colecionar, especialmente música, né? Você faz uma lista de 10 itens e na hora que você conseguiu 5 deles, você aumenta a lista com mais 20. E aí a coisa nunca tem fim, você sempre quer alguma coisa que ainda não tem em casa. Tem até aquele meme, né? O cara tem um quarto
as paredes são todas de vinil e CD, ele olha assim e pensa, não tenho nada para ouvir. E é assim, colecionador, cara. Mas o que, que acontece? O interessante é que muita coisa foi relançada, sempre por gravadoras underground, mas especialmente na Europa, existe uma gravadora, eu vou destacar uma gravadora alemã que chama-se High Roller, e algumas gravadoras gregas como Cult Metal Classics e Obscure Metal, elas dedicam boa parte das escavações, né, de heavy metal em olhar para New Wave of British Heavy Metal e trazer de lá uma série de álbuns, seja relançamento do próprio álbum, seja um lançamento de coletâneas, que eles chamam muitas vezes de assim, tudo, raspa tudo que a banda tinha, um single, a demo, um EP, não sei o que, aí monta muitas vezes até um álbum duplo. E aí você, olha que interessante, cara, isso aconteceu com dezenas de bandas, né? E a reboque disso, as bandas começaram até a voltar a ativo, né? Tanto, não com aquela ilusão de lá de trás, que o cara queria viver de música, vivia na Grã-Bretanha com uma recessão absurda. Agora não, como assim, uma banda que volta, reúne os amigos, que toca no fim de semana, cada um tem a sua vida particular, e é muito legal. E imagina você lá de uma banda lá no passado que conseguiu só gravar demo, no máximo um compacto, e de repente você tem uma gravadora grega que entra em contato com você, reúne todo o seu material, lança algo de qualidade, remasterizado, bem ali trabalhado, e aí com capa dupla, fotos e tudo mais, 30, 40 anos depois, você tem seu álbum. Que coisa, cara, isso aconteceu com dezenas de bandas. E eu realmente já comprei muito disso aí. Eu tinha uma época aqui que tava mais fácil importar as coisas sem essas taxas de alfândega. Eu comprei muita coisa uns anos atrás.
Bons tempos. E se tratando aí de bandas obscuras, você passou pra gente uma lista, cara, um monte de nomes, eu sinceramente não conheço realmente nenhuma delas. Posso citar aí Tokyo Blade, Jaguar, Titan, Holocaust, Blitzkrieg, os nomes são sensacionais, né? Legend, Tank, Savage, Apocalipse, muitas dessas eu até procurei, enfim, uma ou outra, se você acha no YouTube, mas quase nenhuma tá no Spotify ou nas outras plataformas de streaming. E incrível isso aí, né?
Eu até, cara, assim, procurando. Às vezes a gente entra no carro, né, coloca dessas plataformas. Por exemplo, eu costumo usar a do YouTube, né? Então, ele realmente, às vezes, não tem a banda, mas ele acaba capturando pelo próprio YouTube aquele vídeo, álbum que uma pessoa publica, mas não que seja autorizado pela banda. Mas é verdade. Muita coisa, as bandas ou não foram encontradas para autorizar ou não autorizaram mesmo. E até diria que isso não é exclusividade do heavy metal, não.
Verdade, cara.
Mas é isso. É muita banda, como a gente já comentou aqui, foram centenas de bandas. Então, você imagina, nem é possível conhecer todas, né? Digamos assim.
A nossa próxima sequência vai justamente homenagear essa turma aí, né? Dessas chamadas pérolas obscuras, né? Vamos de Titan com a faixa do Watcher, pescada de um EP de 1982 intitulado Blind Men and Fools. Teremos também a Witchfind com Wake Up Screaming, pertence a um LP chamado Stage Fright, que é de 1980, e ainda vai rolar um som da Holocaust chamado Small Hours, de um registro ao vivo deles aí do ano de 83. Você selecionou essas três iguarias, né, cara, que são especialíssimas aí. O Xará, fala um pouco aí pra nós aí sobre esse material, diga lá.
Vamos lá. São três que eu escolhi porque eu gosto muito dessas bandas, tá? Vamos lá, começando pelo Titan. Essa é uma banda que foi formada pelo Kevin Riddles, que é o baixista do Angel Witch,
depois que eles lançaram o álbum lá do Angel Hit e não foi um sucesso comercial que eles imaginavam, que todo o meio imaginava ter, acabaram que se separaram. O Angel Hit continuou, existe até hoje, mas se separaram e ele formou essa banda. Fizeram uma gravação de um EP, mas na verdade tinham feito um material suficiente para um LP completo, que foi lançado póstumo em 1985. Essa faixa, vocês podem, a gente vai observar aí, a musicalidade da banda é muito boa, o vocal tem uma capacidade bacana, muita qualidade nessa banda. Na sequência, falando aí do Witchfind, essa música, Wake Up Screaming, eu costumava conversar com amigos meus, né, de heavy metal de tendências mais extremas, como o black metal, o death metal, que às vezes o cara quer fazer uma competição de quantas vezes ele consegue acertar a bateria, né, o blast beat, e o outro faz vozes monstruosas, o outro grita loucamente, cara, e às vezes eu olho para aquilo e falo, cara, isso no final não me assusta, assim, né? É muito barulho e pouca não causa impacto de fato. E aí eu citava essa música, que eu acho que ela é profunda. Se eu ouvir ela, essa música me amedronta. E eu tive uma surpresa, eu sempre falava dela, e tive uma surpresa mais recente lendo o livro do Martin Popoff sobre esse movimento. E aí tem lá uma entrevista, uma pequena fala do Montalo, que é o guitarrista da banda, que ele dizia que tinha enviado essa música lá para 1977 para o Tony Iommi. E ele era fã do cara, não tem uma idade tão distante dele, e o Tony Iommi deu alguns toques sobre essa música. Então, falei, caramba, eu sempre gostei, legal, né, e o Tony Iommi, para mim, é Deus caminhando sobre a terra, simplesmente. Tinha falado, tinha dado toque sobre a música, interessantíssimo.
Muito legal.
E o Holocaust, é o representante escocês aqui da nossa lista de bandas, que aliás tem bandas aqui de vários lugares da Inglaterra e essa banda da Escócia. Essa canção Small Hours está no EP Garage Days Rarely Visited, do Metallica, aquele primeiro registro do Metallica depois da morte do Cliff Burton, um EP anterior àquele disco And Just For All. Então Metallica tem cover dessa própria música. É de fato de um álbum ao vivo de inéditas, né? Isso também não era uma situação muito rara. Outras bandas, vou até citar três aqui que eu acabei anotando, e eu tenho os três álbuns, aliás, a banda Vardes, a banda Stampede e outra que chama-se A to Z. Os álbuns de estreia são ao vivo. Curioso, né? Isso é isso. É.
Maravilha. Vamos lá então chamar a Sessão Zero aqui pro ar. Agora, pela ordem, nós vamos de Titan com The Watcher, Holocaust com Small Hours e Witchfind com Wake Up Screaming. Bom demais, só na caixa.
Can sense. We'll be right back. Rock-Flu maldito.
Muito bem, bom, minha gente, essa foi então a sequência sonora derradeira aqui de hoje, né, desse nosso especial New Wave of British Heavy Metal. Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição, na qual recebemos a visita de um especialista no assunto, né, nosso amigo Gustavo Rios Altran, da cidade de Rio das Ostras, popular RZ, né, Rio das Ostras. E claro que nem foi a nossa intenção aí percorrer todo o espectro das bandas que compuseram esse movimento importantíssimo aí do rock pesado mundial. O que a gente fez foi apresentar aqui, pô, um apanhado geral. Enfim, falamos aí hoje, inclusive, sobre a enciclopédia, né, lá do Malcolm McMillan, com 515 bandas, né? São 800 páginas de informações, mas ali estão listadas apenas bandas inglesas, né? Ou seja, o total geral vai muito mais além. É claro que hoje em dia, aí, com os aplicativos de streaming, tá muito fácil, mas mais fácil para quem quiser garimpar, para quem quiser mergulhar a fundo, enfim, nesse universo, mas para isso tem que ter uma certa disposição também, né, Charado? Porque precisa a pessoa saber exatamente o que procurar, né? Tem isso também, né, cara?
Tem, assim, eu faço muito isso em termos de músicas que eu gosto, de ir encontrando associações, seja em livro, seja em internet e tal, e vou tateando com o ouvido, né? Mas é um trabalho legal, né? Você procurar coisas que gosta, sim, e ser surpreendido com algumas bandas. Eu diria que de todas as que eu conheço desse movimento, 70% eu descobri por mim mesmo. Porque as outras tantas a gente conversa, são as bem mais conhecidas e as de segundo escalão ali no nível de popularidade. Mas grande maioria, cara, eu descobri por conta própria nesse processo.
E o legal é que, lembrando, não foi só uma questão de quantidade, né, mas de qualidade também, né? Afinal de contas, muitos críticos consideram, e eu concordo, que essa onda foi a maior contribuição para o heavy metal em todos os tempos, né? Representou aí o renascimento de um gênero que a gente gosta tanto, que estava meio estagnado, né? A gente já comentou por aqui hoje sobre isso, e beneficiou também, de certa maneira, até a turma dos dinossauros, né? As bandas dessa praia pesada, que já estavam anteriormente estabelecidas, né? Mas principalmente impulsionou o surgimento de uma série de subgêneros e definindo, eu diria, alguns aspectos que são centrais até do que hoje se convencionou a chamar de metal tradicional, né?
Isso. A gente comentou aqui justamente quais são as grandes entregas aí desse movimento. Justamente. Isso.
Lembrando também que estamos aí, a princípio, falando sobre uma década específica, né? Encaixada ali entre os anos de 1975 e 1985. Porém, né? Claro, a popularidade das bandas na década de 90 e principalmente após a virada do milênio fez com que os fãs, os próprios músicos aí se reconectassem, adubando o terreno, digamos assim, para novos lançamentos, conforme até o Altran comentou agora há pouco aí, novas produções aí, participações cada vez mais constantes em festivais contemporâneos, né, etc e tal. Isso fez com que se esticasse o espectro do movimento assim, várias décadas. Isso foi muito legal, fazendo com que muitas delas se reunissem a partir do ano 2000, organizando turnês, lançando antologias, além de coletânea, material novo, inclusive. São os casos, por exemplo, do Saxon, do Tigers of Pentang, do Diamond Head, do Raven, né, do Cloven Hoof, que é uma banda até pouco conhecida aqui no Brasil, mas se mantém ativa também há alguns anos. Essas bandas recentemente tiveram, né, lançamentos de CDs aí com faixas inéditas. Quer dizer, velhas bandas aí produzindo novos sons, né, cara? Isso é bom demais da conta, né, Xará?
Pô, cara, eu fico imaginando a felicidade deles. Só a deles é maior do que as nossas, que somos os fãs, cara. Porque deve ser uma satisfação muito grande. Ainda que dá aquela certa frustração, eu poderia ter tido sucesso com isso lá na época, mas, pô, ainda assim, passado tanto tempo, é uma surpresa muito grande para todos eles, eu acho. Sabe? Verdade. Esse termo, antologias, é muito comum nesses álbuns que eu comentava, que eles reúnem todo o material que foi gravado lá no passado num disco e lança. E esses festivais menores, como eu comentei, aquele da Alemanha, e tem na Grécia, e tem muito na Escandinávia, às vezes até você percebe que tem muito mais na Europa fora do que na própria Grã-Bretanha, sabe? Mas é isso. Tá vivo. Vamos dizer que o movimento chegou a morrer, mas ele ressuscitou.
Maravilha. Muito bem, bom, minha gente, a faixa saideira aqui de hoje tem a ver com esse papo aí de novos sons, de sons mais recentes, enfim, de velhas bandas. Esse é o caso da Hell, banda formada lá atrás em 82, mas que naquela época só chegou a gravar somente um EP e algumas poucas demos, que circularam por muitos anos aí no circuito underground, né? E apenas mais recentemente, em 2011, pouco após terem se reunido, é que conseguiram lançar um álbum propriamente dito, intitulado Human Remains, e a faixa que vai fechar o programa aqui de hoje se chama Blasphemy and the Master, e pertence a esse trabalho. E dessa banda, você tem uma história muito interessante para contar para a gente, né, Altran?
Eu escolhi essa banda para fechar muito por questões que a gente atravessou aqui o programa falando, mas em primeiro lugar por causa da música propriamente, tá? Eu acho essa música foi gravada, a gravação para o álbum de 2011 foi próxima do álbum, mas é uma regravação de uma composição que eles fizeram em 1982, e a composição original, eu conheço, essa da regravação é muito fiel, tá? Então, primeiro, por conta disso, você observa, a gente vai observar que a música troca muito de ritmo várias vezes, isso é muito incomum, para a época eu diria que não tinha nenhuma outra banda com essa vamos dizer, riqueza de andamentos, tá? E curiosidades tristes e felizes a respeito dessa banda é o seguinte: ela estava em 85, 86 já com um contrato assinado com a gravadora belga Mausoléum, vamos dizer tradicional aí no meio underground do metal, e para lançar o disco a gravadora faliu, tá? E dado essa decepção, um dos guitarristas e tecladistas saiu da banda, e o outro tecladista e outro guitarrista vocal, chamado Dave Halliday, ele cometeu suicídio meses depois. A gente não, caramba, pode afirmar que tem relação direta com isso, mas certamente era mais um motivo de tristeza. Principal compositor. Tá, os anos se passaram, na década... Já nos anos 2000, um aluno do Dave Halliday, que chama-se Andy Snip, ele chegou a ter uma banda nos anos 80 de thrash metal lá em Nottingham, chamada Sabbath. Ele é um produtor de heavy metal de muito sucesso, tá? Ele realmente tem muito sucesso, mas ele é um guitarrista antes disso. E ele resolveu conversar com os antigos membros, os três antigos membros, o baixista, o baterista e aquele guitarrista que também toca teclado. Falou assim: pô, vamos remontar a banda e gravar, porque ele era fã do cara, do professor dele. E a banda toda se reuniu para fechar a banda. O irmão do guitarrista assumiu os vocais, um cara que nem é do meio da música, ele é um ator de cinema e de teatro, mas sabia cantar, e aí ele compõe a banda. E essa banda não chegou a durar, até porque eles já tinham os seus trabalhos, o próprio guitarrista, como eu falei, o Andy Snip, ele é produtor musical. Durou ali seus 5, 7 anos, gravaram mais um álbum e fizeram um sucesso relativo, especialmente na Europa. E para fechar, assim, todo o dinheiro que eles ganharam com o projeto, não foi muito, mas todo o dinheiro eles repartiram em 6, onde o sexto pedaço ficou para a família do antigo guitarrista e vocalista, que infelizmente cometeu o suicídio. É isso.
Legal. Mandaram bem aí. Mandaram bem nessa, pô. Bom, maravilha, né? É isso. Estamos fechando aqui a edição, mas antes, né, da gente fechar de vez as cortinas hoje, claro que a gente precisa agradecer uma vez mais aqui ao nosso convidado, né, cara? A você aí, Gustavo, pela presença, pela autêntica aula, né? Aula magna aí sobre a New Wave of British Heavy Metal. Muito obrigado aí pela força, pela moral, enfim. Acho que valeu a brincadeira, né, cara?
Cara, eu achei sensacional, tá? Eu realmente fiquei muito feliz de participar. Já estava feliz antes do início, já estava radiante. Agora, cara, eu acho que deu tudo certo. Eu consegui passar um pouquinho do conhecimento sobre o assunto. Espero ter
ativado aí uma curiosidade numa galera que não é tão chegada no assunto,
isso,
que possa
isso
começar aí ouvindo e aí, quem sabe, se tornar fã também.
Sensacional, muito
pode,
bom.
Cara. Pode ter certeza, Gustavo, pode ter certeza, é, cara. vai ficar muito bacana essa edição. Foi, porra, uma das edições que eu me recordo, o Gustavo tá aqui para me confirmar, mais detalhada, né, com a riqueza do material que a gente trouxe, da riqueza das informações. Quem não era fã de heavy metal lá de trás vai passar a ser.
Ah, muito bom.
Com certeza, com certeza.
beleza, Altran, valeu demais. Abração aí, Gustavo. Eu deixo saudações também para todos os ouvintes que nos acompanharam em mais essa edição aqui do podcast. E lembrando que daqui a 2 semanas a gente está de volta. Beleza, galera? Valeu, abração aí.
Valeu, Serginho. Valeu, Xará. Abraços aí, hein?
Abraço a todos.
Valeu demais.
Valeu aí, Gustavos no plural.
Isso. Abraço aí.
Abraço.
Tchau, tchau.
Please end this living death. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.